Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Bom, a partir de agora, toda a vida contributiva dos aposentados do INSS pode ser considerada para calcular o benefício. Esse é um dos assuntos que nós vamos tratar no debate de hoje. A gente tem que correr, porque sempre tem muito assunto, muitas dúvidas surgem. Eu quero agradecer aqui a presença, claro, dos advogados que sempre comparecem aos nossos debates, João Bosco Albuquerque e Paulo Perazzo, mas inicialmente quero agradecer a presença da advogada, presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB de Pernambuco, Sinaide Mafra. Pelo menos comigo é a primeira vez aqui no debate. Não sei se já teve outras vezes aqui.
Não, bom dia, colegas, bom dia, Wagner. Prazer enorme estar por aqui. Primeira vez aqui na Rádio Jornal e espero voltar outras vezes.
Obrigada. Sem dúvida. Muito obrigado pela sua presença. Mas eu quero começar a nossa conversa de hoje com o advogado Paulo Perazzo, sabendo como é que está a questão inicialmente, para o senhor nos atualizar, doutor Paulo, do INSS, diante desse cenário de restrição orçamentária, de retenção de recursos por parte do governo federal. Inclusive, havia a possibilidade, ou surgiu, aventou-se a possibilidade de paralisação dos serviços do INSS a partir de hoje. O que é que o senhor nos diz? Como é que está a situação?
Eu digo o seguinte, que a gente tem que avançar muito na informatização, sim. Eu essa semana conheci dois servidores públicos brasileiros, não vou dizer da onde é, senão o pessoal acaba juntando o Lé com o Cré, que agora acham que têm o legítimo direito de trabalhar em Portugal porque estão fazendo home office. Dá para fazer, até produzo mais, eu produzo mais e tal. Só que os dois estão fazendo Uber lá na Europa. Cada um está fazendo aí na média de 2.500 a 3.000 euros com Uber. E aí trabalha-se aquele pouquinho que para eles às vezes é uma meta muito forte, mas assim estão trabalhando em outro país, estão trabalhando fazendo uma atividade extra que aqui nem poderia. Então assim, o que eu vejo é que o servidor público ele às vezes entra com essa mentalidade de ter 6 horinhas, trabalhar aquilo ali, ter uma vida tranquila, etc. Então, diante desse quadro, foi se criando sistema de informatização. O próprio INSS, ele automatizou. Não é que esteja uma mil maravilhas, mas alguns tipos de benefícios são concedidos por robô, exemplo.
A gente pode entrar, doutor Paulo, me permita, nessa questão, claro, mas eu acho que talvez não tenha sido claro na colocação que eu fiz inicialmente para o senhor. Eu estava falando a respeito da possibilidade de paralisação dos serviços de atendimento agora, pontualmente, por causa de restrições orçamentárias. Houve a informação de que o INSS poderia parar, né, por falta de verbas para atendimento ao público nesse momento. Como é que está a situação atual?
Recordes e recordes de arrecadação, recordes de recordes. Todos os meses se bate recorde de arrecadação. Não sei exatamente, às vezes é uma situação que ultrapassa o meu limite de conhecimento, mas, sinceramente, com essa arrecadação toda, bilhões, 200 bilhões, 250 bilhões... por mês arrecadado, todo mês arrecadando um recorde, sinceramente, tem que ser feita uma avaliação se está faltando dinheiro ou se é já pressão de alguma maneira para dizer que está faltando e contratar mais gente, etc. Então tem todo um jogo e a gente não pode ir só no primeiro discurso, não. Quando vem a defesa, às vezes a gente vê que é discurso por mais aumento, então para chamar mais gente para trabalhar, para chamar os concursados. Não acredito apenas que seja falta de verba pura e simples, não. Diante das arrecadações.
O atendimento está normal agora?
Normal dentro daquilo que a gente já conhece.
Daquelas possibilidades.
Daquelas possibilidades que a gente há 2 anos aguardando, porque falta uma perícia, tudo. Muita coisa foi informatizada, muita coisa está sendo concedida pelo robô, ou seja, se você tem as contribuições no CNIS, a idade certa, o robô já vai e concede, porque não precisa de análise humana para algumas coisas. Basta ver um bate-dados do próprio computador, preencheu os requisitos, estão lá, concede-se automaticamente. Isso tem que ser muito melhor, para que a gente possa realmente diminuir essas filas.
Só complementando a questão de Paulo, é o seguinte, essa greve, se foi anunciada essa paralisação sobre a alegação da questão da falta de verba.
A questão orçamentária.
Orçamentária, né? junto com a Fazenda Nacional. Enfim, o importante é que, mais uma vez, quem sofre é aquela pessoa que necessita da aposentadoria, necessita da entrada na sua aposentadoria, fazer os seus requerimentos. As agências, provavelmente, se eles param, fecham as agências, fecham os atendimentos, o atendimento por telefone. Quer dizer, é mais uma complicação para o cidadão. Uma questão de final de ano, mudança de governo, tá certo? Eu entendo que a coisa deveria, nesse momento, já que está tão próximo da troca de governo, serenizar um pouquinho e aguardar a posição do próximo governo. Mas não, eles, no final de ano, no momento em que as pessoas estão fazendo seus requerimentos de aposentadoria, tem muita gente fazendo requerimento, muita gente pedindo os auxílios, enfim, são prejudicados. Eu entendo essas paralisações num momento como esse, uma paralisação covarde para a população, para aquele contribuinte, aquela pessoa que se aposentou ou que vai se aposentar ou que necessita porque está doente por uma invalidez ou qualquer coisa.
Doutora Schneider.
Queria acrescentar aqui, eu faço parte do Grupo Nacional da OAB, a gente tem um grupo da OAB Nacional de Previdenciário, e em contato com o pessoal, porque a gente fica ali o tempo inteiro conversando com o INSS para tentar administrar esses problemas. Então, foi afirmado que não haveria paralisação, né? Foi só um alarme, mas que não ia se confirmar. E outro dado importante, muito embora Perazzo seja muito correto em relação a essa questão da arrecadação, foi que a gente firmou, né, STF, firmou um acordo com o INSS para o prazo de cumprimento das decisões, porque ele tem um prazo administrativo que ele não vinha cumprindo. Então, o STF firmou o tema 1066 e disse, não, você tem esse limite de prazo, 90 dias, 60 dias, e ainda assim ele não estava cumprindo o prazo acordado. E o que é que aconteceu? Eles tiveram um acréscimo de mais de 101 milhões só de juros pelo descumprimento do próprio acordo. Fora isso, por causa do robô, a automação concedeu mais benefícios do que ele tinha previsto financeiramente. Uhum. Então, de fato, houve uma demanda maior do que eles estavam esperando para esse fim de ano e deu uma apertada nas contas. Mas, assim, todos os benefícios foram garantidos pelo INSS que vão ser pagos, não vai haver paralisação, então a gente não precisaria de um alarde, pelo menos por enquanto.
Ou seja, houve um desequilíbrio aí devido a essa ação do robô, doutor Paulo? É isso?
Olha, pessoal, sempre houve a história, sempre houve a história que algum chefe de posto, eu não sei até que ponto era verdade, que ele dava uma segurada porque ele disse, olha, esse mês eu não posso soltar isso tudo porque eu tenho um limite orçamentário dentro aqui da minha agência. Isso era cochicho, era boca, pé de ouvido. Mas assim, sempre houve esse negócio, olha, concede tantos, daqui a pouco a gente concede mais tantos. Até porque é o seguinte, Wagner, meia dúzia que entra não recebe nunca, sabe? Vai para a justiça e perde, outros morrem e não tem dependente. Olha, eu tô vendo muito isso. É herança, que é um negócio que acha que todo mundo vai em cima. Eu tô vendo muita gente, por incrível que pareça. Diz, olha, minha irmã é uma canalha. Vai virar pó, fogueira, nem eu recebo, nem ela. E fica pro banco, eu tô vendo isso. Tem herdeiro que desaparece, aí a gente, olha, tem dinheiro aqui, um alvará, não encontra o cara foi parar nos Estados Unidos, ou seja, a passagem do tempo, por si só, vai fazendo com que pessoas morram, pessoas percam interesse, pessoas briguem com a família e não querem o dinheiro. Dinheiro, tá aqui, não quero. É incrível, e a gente... Por incrível que pareça, a gente tem uns casos de poupança 2007, a gente colocou, nem o velho lembra da gente, sabe? Uhum. Mas ele botou aqui, eu não tô falando, isso é golpe, pá, desliga, esqueceu que botou o processo, a gente vai atrás, ele não recebe, ou seja, o processo vai murchando, e acaba que a instituição ganha pela força do tempo, pô, pela força do tempo. Entendeu? Uhum. Então, muita coisa fala-se que no INSS era administrado desse jeito, porque vai deixando, muita gente desiste, acaba não pagando mesmo. Agora, isso é boca de pé de conversa, não era uma coisa oficial nunca.
O senhor tocou num ponto importante, doutor Paulo, para incluir doutor João Bosco na conversa, porque eu estava tentando encontrar um link para a gente unir essas especialidades diferentes aqui no debate de hoje. E doutor João Bosco, com a especialidade da família, é exatamente nesse ponto que eu quero colocar o senhor, né? Até que ponto a gente pode ter a necessidade de trazer elementos como esses colocados por Paulo Perazzo para que o senhor entre numa discussão previdenciária ou numa decisão previdenciária ou num processo previdenciário, né? Porque tem essas questões de família também que envolvem.
Sim,
também.
Sim, família e sucessões. Né? Tá muito interligado, às vezes, em alguns pontos. Por exemplo, pensão por morte. A mulher se separa ou vive em união estável, ela recebe uns alimentos, o marido vem a falecer, o companheiro falece, ela tem filhos. Essa repercussão da mudança agora com a decisão do Supremo Tribunal Federal vai fazer com que ela procure um bom advogado previdenciarista para poder avaliar se vale a pena ou não ingressar para buscar esse tempo que o marido dela contribuiu, que ela tem direito. Então, o direito de família, em muitos momentos, tem muita ligação com a Previdência. Por conta de quê? Por conta da pensão por morte. Por conta da questão da sucessão, muitas vezes...
Curatela,
a interdição de uma pessoa, tá certo, que recebe o benefício. Tem que ser um advogado de família. Por conta de quê? Muitas vezes os herdeiros estão brigando para administrar... Porque é o seguinte, idoso, rico, tem a tuia de gente preocupada com ele. O idoso liso... Esse ninguém quer saber.
Uhum.
Então, quando ele recebe um benefício, que tem ali uns filhos, uns netos que se apropriam, que querem beneficiar desse dinheiro, eles querem interditar para poder administrar esse dinheiro. Aí vem a questão da curatela, do processo judicial, o Ministério Público fiscalizando para que isso seja administrado de forma correta, o dinheiro seja destinado ao idoso. Também na questão da pensão alimentícia, que muitas vezes vem do INSS ou da pensão por morte. Então, existe esse link, sim, Wagner. O tema aqui, ele é atual para as mães, para os filhos que recebem benefícios por conta do pai, por conta de alimentos e por conta da morte, do falecimento, seja do pai, seja da mãe, que ele goza desse privilégio.
E a gente tem que incluir o direito trabalhista também, né, doutora Schneider?
Sim, uhum. Eu também atuo nessa área do trabalhista. E tudo, no final, a gente está todo mundo unido. Porque todas as repercussões, e a gente tem muita repercussão de processos trabalhistas aqui no nosso previdenciário. Quando a gente tem ganhos de verbas trabalhistas, horas extras, tudo isso pode repercutir, inclusive, numa possível revisão de um benefício de aposentadoria, de pensão por morte, que pode ser incluída até nessa nossa revisão que está sendo discutida agora da vida toda. Então, tudo aqui está interligado. Estamos juntos.
Essa discussão da vida toda, essa decisão, ela é extremamente importante. Esses cálculos, se vale a pena entrar ou não, ia com um advogado previdenciarista. Mas entenda que é um benefício, porque é inadmissível você contribuir e parte daquilo que você contribui não é observado pelo INSS, porque ele modificou a regra no período, no meu caso mesmo, eu sempre paguei INSS, conversando com o Paulo, com os outros, com o Ney. Ele, não, Bosco, entenda, você tem que pagar somente 80%, 20% você não paga, no máximo...
Hein? Paga pelo mínimo.
Paga pelo mínimo. Aí o perfeito, aí eu trabalho em cima disso, aí muda a regra. Então, o que eu segui a lei, preocupado em seguir a lei, eu fui penalizado pela mudança da regra. Entendeu? Quer dizer, como isso acontece? Então, como o cidadão é prejudicado? Como o aposentado, o trabalhador, o homem sério que se esforça no dia a dia para receber uma pensão por morte? Ou uma aposentadoria? Tá certo? E começa a se mudar a regra no intuito, sim, de prejudicar aquele que trabalha, no intuito de prejudicar o cônjuge, porque o INSS não tinha condições de avaliar, pagava indevidamente, com muita fraude, muita gente, porque eles não sabiam avaliar quantos processos na televisão, quantas divulgações de crimes, de fraudes, junto ao INSS. E agora, sim, eu vejo eu vejo até mais ou menos uma coisa boa, esse meu INSS. Tá certo? Quem tiver acesso, aquele contribuinte que paga o INSS, se organize, e porque você acompanha tudo pelo site Meu INSS. Você tem tudo na palma da mão sem procurar o INSS, porque ele já te diz tudo, o teu tempo de contribuição, se você for se aposentar hoje, quando você deve se aposentar. Logicamente, você procura um advogado ali para poder saber a data certa. Foi o meu caso procurando Paulo Perazzo. Paulo, qual é a data certa para mim dar uma entrada no requerimento da aposentadoria? Então, é importante que você tenha essa noção como um especialista para que você se beneficie. E nesses momentos que aí vem um Supremo Tribunal para corrigir um erro que a lei impôs ao contribuinte, ao trabalhador, que a vida toda contribuiu. Quantas pessoas não foram prejudicadas e não receberam por conta dessas artimanhas legais?
Agora, doutor Paulo, o que é que pode modificar ainda? A decisão já foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal, mas ainda há espaço. Eu acho que ainda há tempo para os embargos, não é isso?
Embargo de declaração.
Primeiro, antes de mais nada, a revisão da vida toda é uma revisão de Pernambuco, viu? Não é do Brasil, não. A primeira decisão...
Peraí, vamos explicar.
A primeira decisão foi a primeira tese foi colocado aqui em Pernambuco, um advogado pernambucano, o cliente, o nome dele é Guilherme Neves Gueiros, tá aí o nome, quem quiser procura.
O nome do cliente?
Do cliente. Até um personagem bom de vir aqui, esse cara ganhou sabe quando? Ele ganhou em 2008. Uhum. Essa discussão da revisão da vida toda não é nova. Primeiro caso do Brasil foi de Guilherme Neves Gueiros, morador aqui de Paulista, e ele ganhou em 2008. E teve a sentença confirmada pelo TRF daqui da região, aqui em Recife, né, que pega quase todos os estados do Nordeste. Essa tese parecia que ia pegar, depois murchou. Inclusive, eu próprio achei que tava, era uma tese já superada, daquelas que começou a dar certo, mas depois deu errado. Eu já estava... E, feito uma brasa que estava viva, escondidinha, de repente, virou uma fogueira de novo. Né? E, por 6-5, ganhou. Agora, tá tudo certo? Eu digo que não. Uhum. Por quê? Porque é o seguinte, se... A gente agora é no campo das hipóteses. Hipóteses. Algum desses ministros vivos, que não se aposentaram, que podem mudar o voto, podem ter um alinhamento com o próximo governo, podem dizer, repensei, refleti, reanalisei e vi que o meu voto não era o melhor. Eu posso voltar atrás. É a hipótese 1. Pode acontecer. Né? O que foi decidido é o seguinte, que quem se aposentou, o novato não pode mudar a tese de quem se aposentou. Mas eu estou vivo e eu estou ativo. Eu posso dizer assim, refleti melhor, ontem de manhã eu estava errado e hoje de tarde eu estou certo. Logo, eu viro meu voto. Então, o 6-5 hoje vai virar 6-5
do outro lado.
Uhum. Entendeu? Basta um mudar. Então, essa é uma possibilidade.
Mas até quando pode acontecer isso?
Até transitar em julgado, ou seja, não ter mais possibilidade de embargo.
Mas o que acontece muito nessas questões é a modulação da decisão.
Era a segunda coisa que eu ia falar agora. Entendeu? Segundo erro. Eu não. Segunda possibilidade. Por isso que eu estou dizendo, quem tem que entrar, entre rápido, amigo. Coisa não é para você deixar para um dia, não. Por exemplo, essa semana foi gente lá que tinha direito, tinha prazo até semana retrasada. Aí veio, ganhou. Disse, olha, ganhou, mas teu prazo era até semana passada. Tu perdeu o prazo, porque ele tem 10 anos a partir do primeiro pagamento. Perdeu, amigo. Mas o Supremo ganhou, mas tu perdeu o teu prazo de 10 anos, porra. Uhum. Era pra tu ter botado até semana passada. Bota pra dentro, eu disse, só posso botar, mas já, agora vai ser colar, colou. Por quê? Porque não observou o prazo de 10 anos. Não. Então, pra você que não botou ainda, meu amigo, levanta da cadeira. De repente você vai perder aí a bolada da tua vida, que tu já tá um idoso, tu não tem mais dinheiro. É a bolada da tua vida, tu começa em mosca e vai perder o dinheiro. Então corra, veja logo se tem prazo. 3, por que correr? Porque ele, o Bosco falou agora, pode modular os efeitos da sentença. O que é modular? Quem entrou até hoje, o ministro pode dizer, fica com atrasado. Viu? Agora, quem entrou a partir de amanhã, fica com o aumento, mas sem o atrasado. Então eles fazem essa modulação para o INSS
para proteger o governo, para proteger o governo,
para não se arrebentar muito, e diz, olha, quem entrou até ontem tem o aumento mais a bolada, e quem entrou a partir de hoje tem o aumento, mas não tem a bolada. Portanto, você que não entrou, você está correndo um risco.
Doutora Schneider.
E é interessante essa questão que Gustavo colocou.
Paulo,
colocou, porque muita gente correndo atrás, literalmente, mas tem um detalhe, né, Paulo? É a questão do cálculo. É um cálculo complexo que precisa ser feito. A gente não simplesmente ajuiza a ação, é revisão da vida toda, eu quero. Porque na hora que eu peço uma revisão da minha vida toda, eu também posso ter uma revisão negativa. Se esses salários de contribuição antes de julho de 94 impactarem a minha média de uma forma negativa, Então, tem cálculos, a gente faz esses cálculos. Quando a gente verifica, às vezes tem um decréscimo de R$100, um decréscimo de R$300. Então, isso tem que ser analisado, muito embora exista uma urgência para entrar com as ações, isso tem que ser analisado muito calmamente.
Caso a caso.
Caso a caso, né, doutor? Principalmente porque se a gente fala em salários de contribuição antes de 1982, eles não estão nem no INSS. Então, a gente vai ter que ir para a carteira de trabalho, extrato analítico do FGTS, e às vezes as pessoas não têm mais esse documento. Então, realmente, é uma revisão maravilhosa que a pessoa pode ganhar, como o Paulo falou, o dinheiro da vida toda, uma super bolada, mas se também não fizer uma análise criteriosa, pode ter um susto.
E né? Essa é outra dúvida que eu tenho, doutora Schneider, exatamente com esses mais antigos, quando não havia ainda um controle ou um registro desses salários lá no passado, como a senhora acabou de citar. Então, como fazer essa comprovação?
Veja, primeiro carteira de trabalho, regra geral, se você trabalhou na empresa correta, ele vai ter todas as alterações de salário.
Certo.
E a gente vai utilizando por ali. Extrato analítico do FGTS, se a empresa também fez tudo direitinho. O INSS ele tem um documento chamado microfichas, que são os relatos bem antigos das contribuições previdenciárias. Então, pessoas contribuíram em 77, até meu ano de nascimento, não é tão velho, né? Uhum. Mas já são 45 anos, 78, 82, 84, tem lá nas microfichas do INSS. Então, uma sugestão seria pedir as microfichas para avaliar seus salários de contribuição. Isso é um detalhe bem interessante.
Microficha. Aí, vamos supor, alguém que perdeu carteira de trabalho, que não tem essa anotação, isso também é bronca. É dificuldade mais.
Sim, porque como o cálculo é um cálculo que precisa desses salários colocados de uma forma correta no cálculo, se eu fizer um cálculo, e muita gente nova vem fazendo o cálculo só com o que tem no CNIS. Eu pego o documento do INSS, jogo no sistema de cálculo e muitas vezes vejo umas diferenças maravilhosas. Mas eu estou esquecendo dos outros salários de contribuição. Mas dando certo é um processo maravilhoso, né?
É porque a gente tinha benefício que eu chamo de cauda curta. Antigamente você se aposentava com a média dos três últimos anos. Quem não lembra? Eu acho que o pessoal que lembra. Ah, pega os 36 últimos meses, faz a média dos 36 últimos meses. Você tinha uma cauda curta, não é? Você tinha uma cauda curta. Depois veio a lei e botou uma cauda média. Por quê? Porque a gente pegava todos os salários de julho de 1994, que foi o início do plano real, até o dia da sua aposentadoria. Em 1994 já existia sistema informatizado no INSS, ficava mais fácil o cálculo de correção. Então passamos de uma cauda curta para uma cauda média. E agora nós temos uma cauda longa, que é a primeira contribuição que o cara fez ainda jovem até a última contribuição. E isso é justo. Por quê? Porque ele vai ser uma média, levando a consideração na época que tu era pobre, entre aspas, e rico, entre aspas, não é? Que você contribuía muito bem, as épocas que você estava desempregado e não contribuía nada, as épocas que você estava no seu auge, a época que você estava no fundo do poço. Então, isso vai refletir tua vida. A média vai ser o resultado da tua vida. Por isso que Schneider disse, olha, vamos fazer o cálculo, porque eu faço o cálculo, a simulação matemática, às vezes sobe e às vezes é melhor você ficar com a cauda média, que é as contribuições de julho de 94 para cá. Então, doutora Schneider está certíssima, antes de dar a entrada, eu faço a simulação para ver se vai haver aumento ou vai haver diminuição. Se tiver diminuição, nem entra. Agora, eu acho que a doutora Schneider está fazendo isso, eu já aproveito que o cara está lá para ver se o cara tem direito a buraco verde, que às vezes tem, sabe? Que é outro tipo de revisão. Esses juros extorsivos, abusivos do IRMC, o RV que ainda tem gente e tem tese para poder entrar, revisão do teto. Tem um monte de outras coisas que não está na mídia agora, mas o cara tem. E ele nunca foi procurar. E, de repente, é bom você dizer, olha, doutor, aproveite e veja se eu tenho revisão da vida inteira ou qualquer outro tipo de revisão que o senhor conheça. Porque, às vezes, o cara está com ouro na mão e vai atrás da vida inteira. Não tem a vida inteira, mas tem a outra que dava mais dinheiro do que a da vida inteira. E ele não se ligou e o advogado, de repente, não olhou. Então, assim, peça logo para o advogado fazer um check-up.
É inevitável não fazer uma comparação com os serviços que vocês oferecem à sociedade com os serviços que os médicos oferecem. Vou fazer essa analogia aqui, porque eu lembro quando a gente vai para um médico, né? Por exemplo, eu quero fazer aqui um check-up geral, né? Ver como é que estão minhas taxas, preciso perder um pouco de peso, tá? O médico, o endocrinologista faz aquele check-up, todo ele diz, olha, mas você está com um probleminha aqui, recomendo você procurar o seu hepatologista. Tem outro aqui, procure também o seu gastro. E aí sai, né, indicando as especialidades para aquele paciente procurar e encontrar um caminho para uma boa saúde. Eu fico pensando aqui, quando eu vou para um escritório de direito, de advocacia, eu vou encontrar sempre um advogado que vai resolver toda a minha vida e todos os meus problemas, ou ele também vai fazer assim como um médico? Eu faço essa pergunta, doutor Bosco, porque esse assunto de previdência eu acho tão complexo, né, tão difícil, para a gente que atua aqui na comunicação, que conversa sempre, que entrevista vocês, que estuda um pouco do assunto, é complicado, é difícil. Imagina para grande maioria do trabalhador brasileiro que está aí prestes a se aposentar e que não entende muito bem cálculo, que cálculo vou fazer, onde é que eu vou buscar essa informação. E o senhor me atentou para isso agora há pouco, doutor João Bosco, que apesar de o senhor ser advogado e conhecer muito as leis e ser experiente, o senhor procurou o doutor Paulo para resolver a sua questão.
Não entendo nada.
Veja só que coisa.
Nada.
Então imagine a média do trabalhador brasileiro, né? Imagine, será que entende? E como é que ele pode ter uma boa assistência nesse caso, doutor?
Veja, a OAB faz um trabalho maravilhoso, jovens advogados, muitos deles competentes. Existem escritórios profissionais, mas também existem muitos advogados que estão começando a vida. E eu, quando comecei, a gente também tem essa noção de fazer um pouco de tudo. Então, determinados temas que exigem uma maior complexidade, porque ali está em jogo uma pessoa que pode receber mais ou não, pode até se prejudicar caso ingresse. É importante que o profissional faça essa leitura com muito zelo. Não ingressar por ingressar com uma ação na justiça. É você buscar essa especialidade que a gente procura no médico. Procurar um bom cardiologista, procurar um bom profissional. Porque em todas as classes existe o bom profissional, existe o mau profissional, existe o mediano, existe o advogado arquiteto, existe o advogado operário. Existe o médico arquiteto e o médico... Quer dizer, na toda a profissão. Então, são temas que, quanto maior a complexidade, é importante que se procure um profissional que tenha uma vasta experiência para tratar desses temas de alta complexidade. E aí nós temos bons profissionais. Existe, Wagner, nessa minha vida como um advogado, eu já me deparei com estudantes de direito que eram um escritório de advocacia. Estou falando de estagiários. Uhum. Entendeu? Pelo nível dos meninos. E esses meninos, quando terminam o curso, já imediatamente são aprovados na OAB, são grandes profissionais, mesmo sendo estudantes. Eu já vi pessoas com certa idade, profissional já velho, mas irresponsável no ato, irresponsável com o cliente, não cuida com zelo. Então, é importante que a pessoa que vai procurar o advogado, procurar o profissional, converse com ele, veja o que é que ele diz, procure um outro profissional, converse com mais de um profissional da área de direito para entender qual é o seu problema e dali ele faz a escolha. Então isso é importante. Em toda profissão é importante você procurar um especialista. Em temas complexos, em temas difíceis, em temas que você pode se prejudicar, é importante você procurar alguém que tenha assim, esse conhecimento mais profundo da matéria, seja de direito de família, seja no direito de sucessões, seja no direito previdenciário ou trabalhista.
Então, doutora Schneider, a senhora que responde tanto por questões previdenciárias quanto trabalhistas, de repente a senhora pode se deparar com um cliente que tinha alguma questão de direito da família. A senhora vai dizer, não, procure doutor João Bosco, resolve essa parte com ele também.
Perfeita colocação. Já faço isso sempre. Uhum. Todas as matérias que eu não domino, principalmente família, que eu não sei nem para onde vai, como o doutor colocou, não sei nem para onde vai previdenciário, eu não sei para onde vai família, eu já encaminho para os colegas que fazem as áreas, né, diferentes das minhas, porque é tudo muito diferente, né, doutor? Você vai para uma audiência de família... O trâmite da audiência de família, eu já fiz uma e fiquei assim, meu Deus, como é que é? É outra movimentação. No previdenciário, no trabalhista, a gente já conhece todo mundo, já senta no lugar certo. É de fato outra movimentação. É o nosso lugar comum. Quando eu saio para fazer algo que não é meu lugar comum, eu não estou confortável e não domino o direito como eu domino dentro do direito trabalhista e previdenciário. Então, esse cuidado... E como o doutor Bosch colocou no começo, o advogado, ele tende a fazer tudo, porque a gente tem que... começar a trabalhar. E aos poucos você vai direcionando para o que você mais gosta, para o que você mais se identifica. Sempre assim, né? Acredito que o Dr. Bosco no começo fazia tudo. Hoje ele é especialista em família. Não sei como é que foi a história de Perazzo, porque eu sei que ele é famoso por previdenciário há muitos anos.
Já começou
já
assim.
Já começou assim, não foi Perazzo? Já começou no previdenciário. Mas eu sou professora também e eu vejo os alunos começando fazendo tudo. E aos pouquinhos eles vão se direcionando para a área de
e
maior
vão,
interesse.
Vão se identificando também naquilo que sim, mais gosta, né? Mas, agora, doutor Paulo, o senhor fez aqui um alerta para as pessoas se adiantarem e buscarem o mais rápido possível essa revisão que o senhor citou agora há pouco, mas nesse caso é preciso ter cuidado também, identificar o profissional que saiba fazer as contas, digamos assim, né?
Pois é. Eu estava escutando os dois falarem. Vê só, a primeira coisa que você deve procurar em qualquer pessoa é sentir segurança. Eu vou dizer uma coisa, eu hoje pegar, não pego, não. Eu, às vezes eu mando até para boas, por exemplo, olha, essa área é família e tal. Mas saber resolver, eu já sei. Assim, o não juridicamente, um pouco. E nós três aqui, que atendimento, lidamos com atendimento todos os dias. Meu Deus, vira receita de bolo, comportamento psicológico das pessoas. É muito fácil de ver que algumas pessoas querem dar os mesmos golpes. Querem se aproveitar da mesma situação. Quantas vezes eu já não vi, por exemplo, filhas querendo interditar as mães, mesmo sabendo que as mães ainda têm possibilidade de gerir. Por quê? Porque elas querem ficar como curadoras e pegar o dinheiro para elas. Eu já vi. Isso se repete. Então, a gente é muito importante. Lógico, um iniciante não pode ter isso de cara, mas é tempo de tatame, como se diz no jiu-jitsu, tempo de... A gente vai vendo. E aí, um advogado mais velho, ele vai dizendo assim, eu pego qualquer... Não que eu pego qualquer causa. Mas outro dia, eu disse, eu vou fazer para um conhecido uma causa criminal que não é minha especialidade. E foi muito melhor defendido do que, às vezes, o defensor público que está com um milhão de causas e pode dar um pouco de atenção e me dediquei e tal. Então, vá vendo o seguinte. O que é que você sente segurança, primeiro de tudo? Trabalho que ele fez com outras pessoas foi bom? Ele foi honesto? Ele foi correto? Ele foi coerente? Ele não depenou? Ele agiu corretamente? Então, isso é muito bom. Lógico que o iniciante não tem, mas todo iniciante tem que batalhar muito por isso. Por ter credibilidade, palavra, seriedade... Isso é o diferencial. Então, quem tem, aproveite. E quem não tem, se esforce muito para mostrar que é um advogado bom e dá resposta para tudo. E não... É assim que você escolhe um profissional bom. É com o tempo e as pessoas.
Hoje tem a ferramenta da internet, né? Você pesquisa quem é o profissional, pesquisa as ações que ele tem na justiça. Hoje você tem como saber e ter conhecimento sobre aquele profissional, o que é que ele atua. Hoje a internet é um campo para todas as informações, entendeu, Wagner? O importante é que, seja qualquer profissional, se dedique ao máximo, se esforce ao máximo. Eu sei da dificuldade de você começar uma vida, mas quando eu comecei, eu não tinha um pai com um nome, entendeu? Eu comecei num edifício Brasilar. E minha primeira causa, veja que interessante, Wagner, eu ganhei uma graninha, fui em Manaus comprar um computador, que na época eu não vendia computador por aqui, tem que ser na Zona Franca. Comprei o computador e eu anunciei ali no meu andar, no prédio, que eu tinha comprado o computador. Com uma semana depois, arrombaram a porta e levaram o meu computador.
Ah, rapaz.
Veja, é assim a vida de qualquer profissional.
Você foi em Manaus buscar o computador,
Importou, né?
Você veja como é a vida. E por isso eu desisti, não. Logicamente, é uma persistência permanente. Férias. Wagner, essa é a minha vida. Poucas férias eu tirei. Se eu tirei uma semana de férias, era assim. Eu passei mais de 30 anos sem tirar férias. E é um shopping center. Eu não consigo, ainda hoje eu tenho esse problema. Eu não consigo ir durante a tarde, durante o dia. Porque é como se eu estivesse me prejudicando. Uhum. Então, o profissional é isso. Então, você entrou no tema do profissional, mas é um exemplo para que você busque sempre o melhor. Você, como profissional também, você sabe qual é o seu esforço para você chegar...
Eu vou dizer, olha, tem dois critérios de avaliação que são muito bons. Por exemplo, um é você perguntar ao cliente, né? O que é que você achou tudo. Agora, sempre é bom. Você pergunte ao colega de profissão. Por exemplo, Wagner sabe quem é o outro locutor que dá resultado e aquele que enrola e não dá resultado de uma boa entrevista, uma boa audiência. Sabe por quê? Porque o público às vezes tem uma noção e o colega que trabalha tem outra. Um cliente sobre um advogado é uma opinião e outro advogado sobre o colega é totalmente diferente. Um médico, ele sabe de verdade quem é o outro médico, porque é conversa de corredor, é um procedimento, é tudo. Então, assim, sempre faça isso. Pergunte a um cliente, mas também pergunte a um colega de profissão dele, que sabe, às vezes, coisa do arco da velha que o público não sabe. É verdade ou não é?
Utilizando ainda a analogia da medicina, escute uma segunda opinião. Não é isso? Doutora Schneider até citou aqui. Olha, você tem que ter segurança naquilo que o profissional fala. Mas veja só, os vigaristas falam com tanta segurança, doutora Schneider.
Bonito demais.
Não fala bonito demais. Aí, para quem é leigo, para quem não conhece, né? Imagina, aí o cara se encanta. No mundo da política, por exemplo, já aquele político que faz aquela verborragia, ou numerorragia, não, porque são tantos 8 milhões, não sei o que, o cara não entende nada. Tava soltando números ali, aí você vê o cara falando tão bonito.
Bonito.
Rapaz, aquele cara é muito inteligente, é bom demais.
Vai
aquele
perguntar
cara.
Ao colega?
Exatamente.
Mas o doutor Bosco colocou aqui a questão da internet. Hoje é um referencial muito bom. Aquela questão das estrelinhas do Google, eu uso isso muito no escritório, ensino os meus alunos a utilizarem, é perfeito. Porque se eu entro e vejo as avaliações, eu já sei mais ou menos quem é o perfil. Se eu vejo 100 avaliações positivas, ela não pode ser ruim. Uhum. Né? Ele não pode ser ruim se só tem avaliações positivas. Então, o Google hoje não esconde a vida de ninguém, né?
A gente vai falar um pouco mais a respeito. Vamos dar dicas, na verdade, para a revisão da vida toda. Mas tem um assunto aqui para o Dr. Bosco, que é de ontem, Dr. Bosco. Novo, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara aprovou uma proposta que proíbe a guarda compartilhada nos casos em que um dos pais pratica violência contra o outro ou contra o filho, e mesmo em caso de indícios ou risco de isso ocorrer. Essa informação nova, esse texto altera o Código Civil e o Código de Processo Civil. Está tramitando ainda, né? Foi na Comissão de Seguridade da Câmara que foi aprovado isso ontem. Então, o Código Civil atualmente estabelece como regra geral a guarda compartilhada de filhos, não devendo ser adotada pelo juiz apenas quando uma das partes assim o desejar.
Mas vamos lá.
Vamos lá, por favor. Sempre, traduza para a gente, por
favor.
Eu
digo sempre o seguinte, deputado é um bicho danado, entendeu? Ele já pega muitas coisas, já modificação do dia a dia da judiciária, jurisprudência, para lançar um projeto de lei no intuito de alguma coisa. Muitas vezes, processo de leis inócuos, que não vai para canto nenhum como um desse. Nós temos hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege a criança, protege o adolescente. Isso é muito evidente. Em primeiro lugar está a criança. A proteção da criança, seja de quem for, é dever da Constituição. A proteção da criança, artigo, acho que é 2219, não tem cabeça assim, eu não sei. E também no Código Civil, a proteção da criança, seja pelo pai, seja pela mãe. Ora, se o pai, se assim eu entendi, se o pai vem cometendo absurdo com essa criança, um abuso sexual ou qualquer outra coisa, você deixar esse bandido gozar de um direito de guarda compartilhada, sabendo que esse pai tentou prejudicar a vida dessa criança, macular essa criança, isso é um dano que um pai causa.
Mas o texto inclui também agora o ex ou a ex. Então, se o pai pratica ato de violência contra a mãe, né, ou o contrário, a mãe contra o pai, então também é o que estabelece o texto.
Perfeito.
Não só contra a criança.
Vamos lá. A questão do... Eu não posso confundir a discussão de um marido com a ex-mulher e as agressões entre eles com a questão da criança. Eu entendo que a guarda compartilhada ela pode acontecer mesmo quando o casal não se entenda. Agora, se existe um muro, uma questão onde houve uma agressão séria, não existe condições nenhuma de diálogo, porque a guarda compartilhada presume-se que o pai e a mãe irão compartilhar ideias e decisões sobre aquela criança. Não, ele vai estudar no colégio A ou vai estudar no colégio B. Nesse caso, a justiça impede imediatamente. A guarda vai ficar sendo unilateral, seja com a mãe ou seja com o pai. Vai depender de cada caso. Mas aí eu não posso agora querer que um pai que agrida, se for assim, é o raciocínio da lei, agride a mãe ou agride o filho, que esse pai continue gozando da guarda compartilhada, mesmo não se entendendo como é que esse homem vai compartilhar com a mulher que ela não quer saber dele. Eu tenho um caso no escritório que a pessoa era abusada pelo marido, a criança foi abusada pelo pai, e esse infeliz ainda continua provocando, mandando mensagem, querendo saber informações da criança. Maluco! Você não pode pegar, existe esquizofrênico um pai, existe um doido pai, e esses caras não param, eles não cessam. Mesmo existindo impedimento da lei, a lei às vezes, em decisões judiciais, mas eles burlam essa situação. Então eu tenho que proteger sim a mulher de qualquer situação de risco e de extremo risco, e essa situação no guarda compartilhada, se assim eu entendi o que você falou, jamais um juiz vai concordar que um homem agressor, um homem violento, um homem que enfim, um marginal desse, tenha guarda compartilhada por conta de uma questão, de um projeto de lei. Espero que isso não passe na Comissão
de Constituição. Não há necessidade de estar no projeto de lei desse.
Não, rapaz, tipo. É muita coisa inócua. Muito deputado deveria cuidar da vida.
Sabe o que, é? Eles ficam caçando serviço.
Caçando serviço.
Pra quê? Pra poder dizer assim, eu tive uma lei aprovada. E aí acaba tanta lei que fica palavras sem sentido, fica normatização diferente da sociedade, leis que pegam e que não pegam. Por quê? Porque o cara tá caçando serviço o tempo todo.
Não existe caçando
serviço, procurando regular o prego do parafuso, sabe? Aí, como o Bosco falou, na prática, acaba sendo o seguinte, o juiz vendo o caso real, quem é psicopata e quem não é. Psicopata, por incrível que pareça, não é coisa de filme, não. A gente,
acontece.
No escritório, todos nós aqui, que a gente é muito psicopata. Psicopata é aquele cara que ele faz a ruindade. E não tá nem aí.
Não faz nada.
Mas não tá nem aí mesmo. E outra coisa,
é do
tipo do cara que dá um tapa na tua cara e ainda diz assim, peça desculpa. Peça desculpa. Eu vejo. Não é mentira. Eles começam a narrar, a gente vê, é psicopata, é coisa de Netflix mesmo, existe. Não é filme, não. É o dia a dia. Agora, às vezes dão de bonzinho tudo, e com as atitudes a gente vai vendo que é um cara que não tá nem aí pra
e
nada.
Tem uma e lábia, precisa... esses caras têm uma lábia fabulosa, ele convence qualquer um. Então isso acontece no dia a dia. Mulheres que sofrem perseguições psíquicas, mulheres só que sofrem
mulheres dentro de casa. Não, pessoas.
Pessoas.
Pessoas, porque tem mulher que faz isso também com
o cara. Sim, também tem.
Tem neto que faz com a avó, tem a avó que faz com o neto, é tudo. É tudo. E aí a gente acaba mostrando assim que o homem é, digamos assim, é o gênero ruim. Existe tudo. Sabe? A gente tem que identificar quem é
pessoas, né?
Pessoas. Sabe? E identificar para poder tentar de alguma maneira segregar e tentar diminuir o prejuízo. Mas,
que me fale um pouco, doutor João Bosco, do lado bom também. Vamos supor que existe um casal de cinema altamente, ou de cinema de novela altamente civilizado, que decide separar. E agora a gente vive muito bem, mas não dá pra viver mais de você, não gosto mais de você, você também não gosta mais de mim. Vamos fazer assim, vamos separar, dividir nossas coisinhas. Eu fico uma semana com meu filho, você fica outra semana, tá? Ele precisa ainda passar pela anuência de um juiz?
Precisa, e às vezes eu vejo o juiz, estado juiz, se metendo dizendo, esse acordo eu não aceito. O Ministério Público diz, não, aí não. Por exemplo, recentemente um acordo que nós fizemos, pai e a mãe se entendem maravilhosamente.
Sim, bem, é isso.
E disseram assim, olha, a guarda da nossa filha vai ser compartilhada e ela vai ser livre. E a criança, normalmente a justiça estabelece um local para residência. Mas o pai mora próximo da mãe e disse, olha, não vai ter local de residência. Pode ser na minha, ela vai ficar na minha casa, vai ficar na casa da mãe. O diálogo é tão saudável, tão supremo. Aí o promotor disse, não, tem que dizer onde é que vai ser a ponto de residência dessa criança. É o Estado interferindo na vida privada para dizer, epa, precisa botar qual vai ser a casa onde a criança vai morar. Então, essas coisas eu vejo, é a justiça interferindo para prejudicar. Ora, se a família se entende e assim essa engenharia construída por eles é saudável para a criança, é saudável para a mãe e para o pai, não deu certo o casamento, mas eles são pessoas que se entendem maravilhosamente. A criança está feliz nessa engenharia que foi construída. Ao Estado faz, não, ao juiz faz, doutor advogado, se pronuncie sobre o parecer do Ministério Público. Aí começa o Estado frear, porque aí você vai fazer uma petição. Aí começa, é uma situação que as pessoas, interessante, que a parte não entende isso. Como ele não aceitou? Então existem situações, sim, Wagner, que o Estado às vezes interfere. O Estado burocrático, o Estado pesado, o Estado juiz, o Estado que entende que deve entrar na vida de cada um e às vezes é assim, eu não concordo. Se fizer assim, vai ter briga. Ora, É a engenharia deles. E se tiver briga, o judiciário está para isso. Muitas vezes, para socorrer essas situações. E se não houver briga? Porque eu já vou partir da premissa de que vai acontecer o errado.
Provocar uma briga.
Provocar uma briga.
Doutor Paulo Perazzo, você já deu dicas importantes, como, por exemplo, dar pressa, corra para resolver logo. Como também, importante enfatizar que nem sempre a revisão vai favorecer o autor da ação. Mas o que é que isso acha importante enfatizar também agora, só para a gente encerrar?
Primeiro, estão chegando cartas aí de alguns advogados ou empresas se passando por advogados com dados de quanto você vai ganhar. Muito cuidado com isso. Esses dados foram vazados sigilosamente de um banco de dados que não podia ser vazado. Então, os caras têm todos os seus dados. Primeiro que já começou errado. Então, é gente que não é séria. Procure a OAB, pode procurar a Polícia Federal, por quê? Porque tem a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que protege essas informações sensíveis que foram vazadas, o cara sabe quanto vai ganhar e o valor dos teus atrasados. Isso é crime, foi vazado, foi banco de dados ilegal. Ninguém venha dizer, não, é porque a gente fez um censo. É não, é banco de dados ilegal. Procure Polícia Federal, entrega a carta, mostre que você recebeu. Por quê? Porque está havendo vazamento de dados. Um cara que começa desse jeito, ele vai depenar você de alguma maneira. Porque quem começa errado já mostra uma situação errada. Então, cuidado com essa questão de cartas. Às vezes é gente sem compromisso que vem de fora. É um atravessador que fez uma parceria com um advogado que não deveria ter feito, mas aí já joga para lá. Muito cuidado com essas histórias de carta, tá? Procure quem você tenha referência ou confie, sempre isso. Polícia, justiça, um advogado bom do seu lado, no seu cangote. Não dê de cavalo do cão. Fique com um cara bom, porque ele sabe experiência, ele sabe como fazer, ele sabe como tirar a coisa ruim. Sempre isso, tá certo? E, gente, independente da época, vá sempre em um advogado e diga, olha, tem algum tipo de revisão, porque às vezes tá, não tem essa, tem outra, e o cara acaba perdendo, porque se não pedir dentro do prazo 10 anos, beijinho, beijinho e tchau, tchau.
Doutora Schneider, esse fato é importantíssimo. É incrível como essas empresas ou essas pessoas têm acesso a esses dados, ligam para casa dos aposentados, dos trabalhadores. É impressionante que eles têm um retrato da vida da pessoa, né? E às vezes o cidadão não tem noção de que aquele telefonema, aquela pessoa está cometendo um crime, como bem enfatizou o doutor Paulo aqui, né?
Perfeito. Para a gente encerrar, é perfeita a colocação. Eu recebi, inclusive, do gerente executivo do INSS essa semana uma carta dessa movimentação que está chamando o pessoal para fazer a revisão da vida toda. A gente, enquanto advogado, não pode enviar carta para ninguém. Então, se você receber uma carta, não foi um advogado ético, se foi de um advogado, não é um advogado ético, isso é proibido pela nossa OAB. A gente não pode chamar para nenhum tipo de ações. Então, procurem a OAB, procurem Polícia Federal e procurem, como o Perazzo falou, alguém de confiança. Porque é uma revisão, repito, a gente já conversou aqui, é uma revisão que pode melhorar muito a sua vida, mas que, se for mal feito, também pode piorar a sua vida.
Existe algum serviço na OAB que oriente o cidadão sobre qual profissional procurar, alguma informação desse tipo? Existe isso, doutora?
A gente tem várias comissões de direito previdenciário, várias comissões dentro da OAB, então tem comissão de direito de família, comissão de direito previdenciário, comissão de tributário, enfim, todas as comissões, são mais de 100 comissões. Então, qualquer pessoa que tenha dificuldade pode se direcionar à OAB e será direcionado para um advogado, e aí dentro a gente sabe que a gente tem um controle maior, que vai tirar as dúvidas sem nenhum custo, inclusive. Né?
Doutor João Bosco.
Eu faço parte da Comissão de Direito de Família, abraço a todos. Veja, eu só queria dizer duas coisas. Faça a revisão, procure um bom profissional, mas também veja a questão da repercussão na pensão alimentícia, veja a repercussão na pensão por morte. E a outra questão que eu advirto é a seguinte: você que recebeu alimentos durante os últimos 5 anos e pagou imposto de renda sobre isso, aquela mãe que recebia, aquele pai que recebia, aquela avó, enfim, você tem direito a receber. Você agora, de agora em diante, não vai pagar mais o imposto e pode buscar os 5 anos desse imposto indevidamente pago. Então, você pode também ganhar uma laminha, ganhar um dinheirinho para poder suprir tantas dificuldades que o brasileiro vem sofrendo.
Muito bem. João Bosco Albuquerque, advogado especialista em direito da família e sucessões, Paulo Perazzi, advogado previdenciarista, e Shinari Mafra, advogada, presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB de Pernambuco. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez aqui no nosso debate. Teremos outros encontros, porque esse assunto nunca morre e sempre é importante a gente orientar a população. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço e até a próxima.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.